Irmãos, é sempre motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra do Senhor e ainda mais em casa. Em casa a gente fica mais feliz ainda, que a gente fica à vontade. E aí é muito bom a gente ter a oportunidade de aprender, de estudar, de compartilhar a palavra de Deus. Nós que temos tão fácil acesso, seja através de uma Bíblia de papel, seja através de aplicativos do celular. E que cada um de nós possa realmente desfrutar, né, desse privilégio que a gente tem, desse livre acesso que a gente tem à palavra do Senhor aqui no nosso país. A gente, no domingo passado, foi o domingo da igreja perseguida, e quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, a gente percebe que, às vezes, a gente desperdiça o privilégio que a gente tem. O livre acesso que a gente tem de entrar numa igreja, de celebrarmos juntos ao Senhor. O livre acesso que a gente tem à palavra de Deus, seja pela forma que for, nós precisamos valorizar esse livre acesso. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar com você sobre quando nós somos impedidos de ir. Quando nós somos impedidos de ir. E a gente sempre busca viver motivado, a gente sempre busca viver animado, né? Normalmente, a gente fala que as pessoas precisam ir, as pessoas precisam avançar. É isso que a gente fala. É isso que a gente, muitas vezes, proclama aqui, né? E quando a gente quer estimular alguém, a gente fala, vai lá, fulano, vai, você consegue, vai, sobe mais um degrau, caminha mais um pouquinho, vamos caminhar mais, vamos avançar, vamos continuar. E quando a gente pensa sobre somos impedidos de ir, soa para a gente assim como algo contraditório, um contrassenso. Porque na nossa vida, diariamente, a gente vai caminhando achando que nós não podemos parar, que nada vai nos parar, que nada vai fazer a gente estacionar ou retroceder, mas que a gente precisa sempre avançar, ir em frente e ir em direção a outros lugares. Não é isso que acontece no nosso dia a dia? Ou a gente fala isso para alguém, ou alguém nos fala isso, ou a gente deseja ouvir isso, né? Às vezes a gente está naquele nosso momento de desânimo que a gente só queria alguém falando assim, vai, fulano, vai mais um pouquinho, segue aí. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6 a 10. A gente vai ler uma história que talvez já seja conhecida de muitos. E, embora seja conhecido de muitos, preste atenção que Deus deseja falar conosco nesta noite. Mas antes, enquanto você vai aí encontrando o texto, eu quero dizer que esse texto apareceu para mim tantas vezes ao longo da minha vida, nos últimos períodos, que eu fui impedida de ir para outros textos para falar aqui nesta noite. E, embora eu quisesse caminhar para outro lugar, sempre, de alguma maneira, esse texto voltava. Eu comecei a ler um livro. Quem veio aqui na conferência Viva, e o Abe Huber, ele lançou um livro, né, recentemente, a respeito do Espírito Santo. E eu abro o livro, qual o texto que está lá? Atos 16. Comecei uma nova devocional. Abri o primeiro texto. Qual era o texto? Atos 16. Semana passada, quinta-feira, foi o dia do encontro entre amigas, porque amanhã é feriado e antecipou para a semana passada. Aliás, todas as mulheres estão convidadas, convocadas a toda terceira quinta-feira do mês estarem aqui às 19 horas para um encontro de oração, de testemunho, de louvor, de palavra. É o encontro entre amigas. E no encontro entre amigas na semana passada, qual foi o texto? Atos 16. Então, Deus deseja falar conosco através desse texto. Também fui impedida de ir para outros lugares pelo Senhor. para que a gente pudesse refletir sobre esse texto nessa noite. Você achou aí? Atos capítulo 16, vamos ler? Vou ler na nova versão internacional, que é a versão que nosso pastor tem utilizado aqui ultimamente. Então vamos lá, acompanhe aí na sua versão. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Vocês estão aí, gente? De novo. Tendo sido de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Junto comigo? Mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Nós encontramos no livro de Atos, dos apóstolos, ou como alguém já bem disse, eu não sei quem disse essa bendita frase, mas é uma frase verdadeira, que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. A gente encontra aqui relatos das viagens missionárias de Paulo, né? Nos capítulos 13 e 14, você vai encontrar os relatos da primeira viagem missionária de Paulo. A partir do versículo 36 do capítulo 15 até o versículo 22 do capítulo 18, você vai encontrar os relatos da segunda viagem. E a partir do versículo 23 do capítulo 18 até o versículo 38 do capítulo 20, nós vamos encontrar os relatos da terceira viagem missionária de Paulo. Talvez você que use Bíblia de papel vai encontrar aí essa separação em cima dos versículos. Está ali, ó, primeira viagem, aí passa esses capítulos, segunda viagem, passa esses capítulos, terceira viagem. Mas, quando a gente fala de viagem, a gente já parte do pressuposto que alguém está se movimentando de um lugar para o outro, né? Que alguém está em movimento. E foi isso que aconteceu ao longo dessas viagens de Paulo, em todos esses momentos que estão expressos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e que eu relatei aqui, onde você pode encontrar. Mas, ao longo de todo esse movimento dos irmãos do caminho e na proclamação do caminho, algo chama a atenção. Algo foi planejado, mas não foi possível ser concluído. Então, eu queria pensar com você, em primeiro lugar, o que acontece quando nós somos impedidos de ir? Quando nós somos impedidos de ir, nós percebemos que nem sempre os nossos planos eles vão acontecer. A rota da viagem escolhida por Paulo e seus companheiros de viagem, ela já estava estabelecida. Né? Vamos lembrar que nessa segunda viagem, Paulo se separa de Barnabé e agora ele estava na companhia de Silas. Ele levou consigo também Timóteo e Lucas, porque no relato a gente percebe que, no meio do relato, ele entra na primeira pessoa do plural. Lucas se inclui nesse relato. Né? A gente percebe essa comitiva que estava se deslocando por alguns lugares, fazendo essa viagem que já estava em andamento. Paulo já havia passado por alguns lugares, né? E aí algo, de repente, acontece. Paulo iniciou essa viagem para levar as igrejas pelas quais ele ia passando a decisão que os apóstolos tomaram na Assembleia de Jerusalém. Então, ele falou primeiro para Barnabé: vamos, então, às igrejas dizer aquilo que ficou resolvido na Assembleia de Jerusalém. E a gente vai passando nas igrejas e vendo como é que eles estão, aquilo que eles precisam. Vamos fortalecer os nossos irmãos. Eles não entraram no acordo, se separaram. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Os dois estiveram em viagens missionárias, Barnabé foi com João Marcos, Paulo foi com Silas, Timóteo, que ele pegou no meio do caminho, e Lucas. E, como eu disse, algo aconteceu ao longo dessa viagem. Lá nos versículos 6 e 7, a gente lê o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Eles seguiram, ou tentaram seguir, aquilo que estava planejado, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente minimamente traça um roteiro na nossa cabeça. Muito difícil alguém que vai fazer uma viagem não planejar nada. Pelo menos, do primeiro lugar que você vai parar, está planejado. Mesmo aquela viagem que você fala assim, ah, eu vou sair por aí, né? Vou fazer um mochilão, não sei, ou vou viajar de carro aqui pelo litoral do Brasil, vou subir. Tinha aqui um grupo de irmãos da nossa igreja que faziam isso de vez em quando, né? Mas mesmo quando você vai fazer uma viagem assim, que parece ser despretensiosa, você tem que ter um mínimo de planejamento. Onde você vai parar, né? Quanto tempo você vai gastar de deslocamento daquele primeiro ponto até o segundo ponto, onde a gente vai dormir, será que a cidade que a gente vai dormir tem hotel ou não, será que a gente vai precisar parar antes do que a gente pensou? Tudo isso exige um mínimo de planejamento, exige um mínimo de pensamento da rota que você vai fazer. Paulo tinha uma rota estabelecida na sua cabeça, tanto que ele tentou seguir por um caminho. Eles tentaram avançar até a Ásia. E o Espírito Santo os impediu de seguir. Queridos, será que não era do interesse do Espírito Santo que a Ásia ouvisse o Evangelho? Claro que era. Mas nem sempre os planos do Senhor são aqueles planos que, aparentemente, aos nossos olhos, são coisas boas. Alguém ouvir o Evangelho, a proclamação do Evangelho, é uma coisa boa, certo? É uma coisa maravilhosa. Mais pessoas iam conhecer Jesus. Será que Deus não queria que as pessoas da Bitínia tomassem conhecimento acerca de Jesus? É claro que queria. Mas há outras coisas envolvidas, mesmo quando, aos nossos olhos ou aos olhos dos outros, o nosso plano é bom. Nem sempre, quando a gente está muito envolvido nas coisas que são para o reino, nem sempre isso pode ser positivo na nossa vida. Se a gente estiver negligenciando outras coisas que são importantes, isso pode ser um fator negativo. E Deus é que tem o melhor plano para cada um de nós. Deus é que sabe qual é o melhor caminho que precisamos seguir. Os planos para essa viagem missionária se expandiram e o Evangelho ele avançou por outros lugares. Mas, embora esse planejamento de Paulo fosse bom, o planejamento de Deus era muito melhor para aquele momento. Nada que fazemos diferente do que Deus tem planejado para as nossas vidas, querido, vai fazer com que a gente alcance êxito verdadeiro. E isso não se aplica só nas questões espirituais, não. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos viver, experimentar a vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Romanos capítulo 12 diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor ela não é às vezes boa, às vezes perfeita, às vezes agradável. Não é isso que o texto diz. Diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se o Espírito Santo impediu que essa comitiva missionária avançasse, seguisse viagem para aquele lugar que eles estavam prevendo, era para que algo que eles ainda não sabiam acontecesse. E esse algo certamente seria algo bom, perfeito e agradável, porque era a vontade do Senhor. Em segundo lugar, quando nós somos impedidos de ir, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Quantos aqui já participaram de alguma viagem missionária? alguns. Quem não participou, fica aí lançado o desafio. Cobrem a Letícia, porque nós precisamos fazer uma viagem missionária para que você possa participar. É algo fantástico. E é como eu disse, né? Quando a gente sai para uma viagem, seja de curta, de média ou de longa duração, a gente tem um planejamento a seguir. É, principalmente em viagens menores, porque normalmente o tempo é super escasso, a gente já sai com quase tudo cronometrado, né? 8 horas, vai levantar e vai fazer não sei o quê, e vai passar não sei aonde, e precisa correr, porque tem que chegar a tal hora, não sei aonde. O tempinho todo cronometrado para que possa dar tempo de fazer todas as atividades listadas, principalmente quando a gente precisa passar por rotas e locais diferentes. E assim aconteceu com esses irmãos. Eles saíram com um planejamento, uma rota estabelecida. Mas, no meio do caminho, essa rota ela precisou ser reajustada. No meio do caminho, essa rota precisou ser modificada. E essa rota precisou ser corrigida porque o Espírito Santo os impediu de seguir viagem. Aqueles irmãos tinham duas opções: desobedecer e seguir tentando, até que eles pudessem avançar e entrar naqueles lugares que eles estavam tentando, ou obedecer e ficar atentos ao direcionamento que o Espírito Santo daria. Eles tentaram um caminho, mas o Espírito Santo os impediu. Eles tentaram outro caminho, mas o Espírito Santo os impediu, não permitiu que eles avançassem. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes o Espírito Santo nos impede de entrar em alguns lugares. O Espírito Santo ele nos chama a atenção para que a gente não avance por alguns caminhos. E a gente também fica diante desse momento, assim como a comitiva de Paulo, com duas decisões na nossa frente. O que eu faço? Eu continuo tentando seguir o meu planejamento. Poxa, eu planejei tão direitinho. Olha, eu fiz isso, fiz as contas, pensei no tempo. Se eu for por aqui, vai dar tudo certo, porque a gente acha que a gente tem um mega planejamento, né? A gente acha que a gente sabe de tudo. E aí a gente acha que aquilo que a gente pensou vai dar super certo, mas o Espírito Santo está ali incomodando a gente. Fala, não vai por aí. Não é isso que você precisa fazer. Não é para aí que você precisa ir. E às vezes, queridos, vamos ser sinceros, o que a gente faz? A gente segue, desobedece. A gente ouve a voz do Espírito, mas a gente não está sensível para aquilo que ele está falando. E a gente precisa ter sensibilidade para o que o Espírito está falando, para aquilo que o Espírito está suando nos nossos ouvidos. Isaías 55, versículo 8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Se a gente tem consciência disso, a gente ouve tantas vezes, seja através dos sermões, seja através da ministração de alguém nas nossas vidas, seja através de uma leitura devocional, quando a gente abre a palavra do Senhor e isso salta aos nossos olhos, Deus dizendo para a gente que Ele tem o melhor caminho. Por que a gente insiste em desobedecer? Por que a gente não está sensível para aquilo que o Espírito Santo está falando conosco? A gente precisa estar sensível e a gente precisa obedecer. Não adianta só ouvir a voz e não obedecer. Sabe, igual criança, que às vezes a gente está falando e a criança ouve, olha para a gente, mas segue fazendo aquilo que ela ia fazer e não deveria. Às vezes a gente faz a mesma coisa com o Senhor. Ele está falando com a gente, Ele está falando, a gente está ouvindo, mas a gente olha para Ele e segue fazendo aquilo que a gente não deveria fazer. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito e obedecer à voz do Espírito. Tem momentos que, por mais que a gente tente, a misericórdia do Senhor não permite que a gente avance. É a misericórdia do Senhor. Porque aquele caminho para a sua vida, que parece ser um bom caminho, pode ser um caminho de morte. Porque aquele caminho que parece ser um bom caminho pode te levar à perdição. Pode te levar a perdas muito maiores do que você possa imaginar. E eu quero frisar aqui que, para a nossa mentalidade humana, pensar que alguém não vai avançar, que alguém vai ficar parado, é um absurdo. Que eu preciso estacionar, é um absurdo. Mas Deus não age de acordo com a nossa lógica. A lógica de Deus é completamente diferente. Os planos de Deus são completamente diferentes do nosso. Como não continuar a viagem? Era uma viagem missionária. É doido. Como é que eu vou parar? Gente, eu estou indo pregar o evangelho. Senhor, eu quero ir lá para a Ásia para pregar o evangelho. Como assim? As coisas que parecem loucura para nós. Deus tem um propósito muito maior. Porque a gente não está enxergando aquilo que Deus enxerga. Nossa visão é limitadinha. A gente está só enxergando agora. A gente está só sentindo com o nosso sentimento, que é limitado. Mas Deus, ele enxerga de maneira muito mais ampla. Talvez, no seu caso hoje, você que está aqui, esteja sendo impedido de avançar em alguma área da sua vida. Talvez seja na sua família. Talvez você esteja sendo impedido de avançar no seu trabalho. Talvez você esteja sendo impedido de avançar numa área do seu ministério. E aí você pensa, Senhor, mas é ministério. É trabalho para a tua obra, Senhor, é minha família. Teu plano não é que a gente tenha uma família abençoada? Senhor, é trabalho. Foi o Senhor que abriu essa porta. Por que eu não posso passar daqui agora? Queridos, nunca se esqueçam que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. E, de verdade, tem momentos que vão ser, que vai ser a misericórdia do Senhor que vai te impedir de avançar. Porque você sabe que você não deve trilhar aquele caminho. Mas, mesmo quando você tenta, o Espírito Santo está ali te alertando para que você não avance. Ouça a voz do Espírito Santo. Esteja sensível ao Espírito Santo para aquilo que ele quer fazer, para aquilo que ele quer direcionar a sua vida. Em terceiro lugar, quando nós somos impedidos de ir, nós precisamos descer a Troade. Como eu falei, a lógica de Deus, ela é completamente diferente da nossa, né? Quando a gente pensa nas coisas da nossa vida, de maneira geral, a gente sempre pensa em subir. Eu quero subir na minha carreira, eu quero ir para lugares mais altos, eu quero ir para um lugar mais importante, eu quero conquistar coisas acima de onde eu estou hoje, né? Quando a gente fala, por exemplo, nos estudantes, na escola, eles querem as melhores notas para serem o destaque da turma ou o destaque da escola, ou no vestibular para alcançar os melhores lugares e escolher as melhores universidades. Ou quando a gente entra na universidade, a gente quer ter o melhor CR, porque isso vai abrir algumas portas. E a gente vai pensando assim na nossa vida, sempre em conseguir melhores coisas, no mercado de trabalho também. A gente almeja subir de cargo na empresa ou mudar para uma empresa que é melhor do que a gente está hoje, se qualificando, participando de processos, seja na empresa que a gente está atualmente ou em outros lugares, às vezes até mudando de estado para isso. E não tem nada de errado com isso, é muito saudável, inclusive, desde que o nosso coração esteja no lugar certo. Desde que isso não seja mais importante do que a razão das nossas vidas, que é adorar e glorificar a Deus através das nossas vidas. Paulo e seus companheiros precisaram descer para Troade. E nem sempre nós queremos descer nas nossas vidas. É verdade? Quem é que quer descer? Quando a gente fala de descer, já bate já um desespero. Assim, quando eu preciso descer, mudar para algo mais baixo. Eu cheguei numa posição e aí, por causa de algum problema no meu trabalho, corte de funcionários, não sei, vou precisar descer de cargo. Quem fica satisfeito com isso? Ninguém fica. A gente tem um pânico com essa palavra, descer, diminuir, né? A gente acha que isso é muito ruim, mas eles precisaram fazer isso. Esse foi o único caminho que o Espírito Santo permitiu que eles seguissem, eles precisaram descer. Provavelmente, nessa altura, eles poderiam estar chateados, talvez eles estivessem. Como eu falei aqui, poxa, Deus, eu estou querendo ir para a Ásia, proclamar a tua palavra, ouvir dizer que lá tem um monte de gente que não te conhece, um monte de gente pagã. E aí eu já tinha até pensado no discurso que eu ia fazer lá, mas o Senhor não deixou eu ir. Pensei em ir para Bitínia, mas o Senhor não me permitiu ir. Agora eu tenho que descer, Senhor, para Troade. Como é que é isso? Vou descer. A palavra usada aqui no texto original é catabaino. Significa, entre outras coisas, descer, vir para baixo, abaixar. O lugar do qual alguém desceu, ser lançado para baixo. Ou pode ser usado como uma metáfora, também representando ser lançado ao estágio mais baixo da miséria e vergonha. Talvez seja necessário a gente descer a Troade, porque nossa visão ficou muito turva no caminho, porque os nossos ouvidos não se atentaram e o nosso coração seguiu endurecido para os planos que Deus tinha para nós. Talvez seja necessário descermos a Troade porque o nosso orgulho e a certeza de que a gente está fazendo as coisas certas, a gente sabe qual o caminho que a gente precisa fazer, esteja nos consumindo e a gente nem esteja percebendo. Eu não sei por que Deus deseja que você vá a Troade, mas eu quero te dizer uma coisa. Não tenha medo de descer. Se Deus deseja que você desça a Troade, não tenha medo de descer. Já disse aqui nesta noite, volto a repetir, a lógica de Deus é diferente da nossa. Para muitas pessoas, retroceder alguns passos pode parecer vergonha. Mas a lógica de Deus é diferente da nossa. Em Troade, nós precisamos nos despir daquilo que a gente acha que a gente sabe. Em Troade, nós não podemos resistir, nós não conseguimos ficar com nossos ouvidos fechados, com os nossos olhos fechados. Nós somos chamados pelo Senhor nesta noite para não resistir, para não fechar os nossos ouvidos, para não ficar com os nossos pensamentos cauterizados. Naquela ideia inicial que a gente tinha, naquele plano inicial que a gente tinha. Se Deus está te movendo para a Troade, se Deus está fazendo você descer a Troade, querido, não resista. Desça. Porque o plano de Deus é o melhor para a sua vida. Estar em Troade, inicialmente, pode parecer ruim. Mas é em Troade que algo extraordinário acontece. Depois de descer, de entender que o caminho precisa mudar. Depois de fazer esse trajeto de volta, aquele lugar que você pensou que você não precisaria ir, você não precisaria estar, porque você pensou que estaria em outros lugares, fazendo outras coisas, trilhando outros caminhos. Mas quando você desce a Troade, entende que o caminho precisa mudar, que o rumo precisava ser o que estava sendo direcionado pelo Senhor, como eu disse, algo extraordinário passa a acontecer. Em Troade foi que Paulo recebeu a visão do Senhor. E é quando a gente se desamarra das nossas certezas, quando a gente permite que o Espírito fale aos nossos ouvidos e que a gente tire aquilo que está fechando o nosso coração e cauterizando a nossa mente, que nós podemos receber a visão do Senhor. Um novo caminho estava sendo colocado à frente daquela comitiva missionária. E Paulo havia tido uma visão, mostrando o rumo que eles deveriam seguir. Descer a Troade para muitos pode parecer um lugar de vergonha, pode parecer descer para um lugar de parada, pode causar a sensação de estar voltando muitos passos, pode causar a sensação de estar estacionando a sua vida. Mas foi lá, Foi lá em Troade que Paulo recebeu a visão do Senhor. Descer a Troade, para nós, precisa ser, assim como foi para Paulo, um lugar de reconexão à vontade do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente sabe os caminhos pelos quais o Senhor deseja que a gente siga. E ele nos leva a Troade para nos mostrar o verdadeiro plano que ele tem para cada um de nós. Lá em Troade, nesse lugar de reconexão, é onde Deus nos dá a visão. E aí sim nós somos impulsionados por Deus para seguir no caminho certo. Os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Após a visão, Paulo e seus irmãos partiram imediatamente, porque aquele lugar que parecia um lugar de vergonha, aquele lugar que parecia um lugar de parada, aquele lugar que parecia um lugar de estacionamento, de retroceder, aquele lugar que parecia um lugar de voltar para trás, na verdade, foi um lugar de impulsionamento. Porque a partir do momento que a gente recebe a visão do Senhor, é Ele quem nos impulsiona no caminho que nós devemos seguir. Não vai ser mais aquela pessoa que está conosco, porque ela pode ser sim uma bênção na nossa vida, mas a verdadeira voz que deve impulsionar as nossas vidas no caminho que nós devemos seguir vem do Senhor. E é Ele quem impulsiona, a partir do momento em que Ele dá a nós a visão. A partir do momento em que recebemos a visão do Senhor, entendemos qual caminho devemos seguir e precisamos seguir imediatamente no caminho que o Senhor nos apontar. Eu não sei, querido, o que te trouxe aqui nesta noite. Eu não sei o que você também que está em casa, por que você está sentado até agora assistindo essa palavra. Mas eu sei que, assim como Deus falou comigo, Ele deseja falar com você nesta noite. Não tenha medo de descer para Troade. Não tenha medo de descer para Troade. Pode parecer que você está voltando passos na sua vida, mas é lá que Deus deseja te dar a visão para que você possa seguir no rumo certo. Você precisa entender que nem sempre os seus planos vão se cumprir. Você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E nós precisamos entender que quando nós somos impedidos de ir, nós precisamos descer a Troade, porque lá é o lugar que recebemos a visão de Deus, para sermos direcionados por Ele, para fazer a vontade dEle. Que Deus complete a obra no seu coração, querido. Nessa noite, vamos orar? Feche seus olhos. Paulo estava numa viagem e ele tinha um planejamento para essa viagem. Talvez, na viagem da sua vida, você possa estar em algum desses momentos em que a gente relatou e refletiu aqui nesta noite. Onde você está nessa viagem? Você ainda está lutando, tentando acessar lugares que você não deveria, apenas para cumprir aquilo que foi planejado? Será que você está tentando abrir uma porta que você não deve abrir? Será que você está tentando seguir por um caminho que Deus já falou: sai daí? Você não deve seguir por esse caminho. Ou talvez você esteja ouvindo a voz do Espírito Santo, mas você não tem coragem, não tem força para mudar de rumo. Queridos, o Espírito Santo é o nosso consolador. Ele está conosco em todo tempo. Clame ao Senhor para que você encontre forças para mudar. Mas, querido, talvez nessa noite Deus esteja te dizendo: desça a Troade. E você já tem ouvido isso algumas vezes. Deus está dizendo para você: volta 2 passos, volta 3 passos. E você tem pensado: Senhor, como é que eu vou voltar? Deus, como é que eu vou abrir mão dos passos que eu já dei até aqui? que as pessoas vão falar de mim, Senhor? Eu vou para esse lugar, Senhor. Esse lugar é um lugar que parece ser de vergonha. Como é que eu vou ficar parado lá? Mas lembre-se que entrou a de que Deus te dá a visão. Entrou a de que você vai ser reconectado com o plano do Senhor para a sua vida. E entrou a de que você vai receber o impulsionamento do Senhor para seguir no caminho certo. Ore ao Senhor para que você receba a visão vinda dEle nessa noite. E para que a sua troade seja um lugar de passagem e de reconexão. Deus, nós estamos aqui, Senhor. Diante do Senhor. Ouvindo aquilo que o Senhor falou conosco. Através da mensagem, da leitura dessa passagem. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender o Teu propósito. Senhor, que a gente não cauterize os nossos pensamentos, que a gente não feche os nossos ouvidos, que a gente não feche o nosso coração, mas que a gente esteja sensível para seguir o direcionamento do Senhor, seja qual for. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toca cada coração aqui nesta noite. Transforma, Senhor. Faz a Tua vontade, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa aperfeiçoar a visão dos meus irmãos aqui nesta noite. Aqueles que precisam descer para esse lugar de reconexão, Senhor, que em nome de Jesus não saiam daqui nesta noite, Senhor, sem ter a visão aperfeiçoada por Ti, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que a gente não caminhe mais, Senhor, de qualquer maneira, mas que a gente caminhe guiado pelo Teu Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo nos direcionando, Senhor. Deus, que a gente obedeça o Espírito Santo. Ó Deus, que a gente verdadeiramente viva o que a Tua palavra diz, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é o Deus que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós em todo momento. Muito obrigada, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.